Empreendedora.eu, o podcast em língua portuguesa e no feminino para quem quer dar voz às ideias, aos negócios, às pessoas e, sobretudo, à vontade de fazer a diferença. Nesta primeira série, trazemos 10 episódios, da ideia ao primeiro cliente. Reflexões a duas, com convidadas especiais e muitas dicas. Um programa de Liliana Dias e Susana Metzger. O podcast de hoje tem o patrocínio de Cligeral, especialistas em medicina geral, segurança e saúde no trabalho. Consulte o site em cligeral.com. Este é o primeiro podcast do Empreendedora.eu, Liliana.
Coisas novas.
Bem, sou a Susana Metzger, o empreendedorismo faz parte do meu DNA, é como o meu cérebro funciona, tenho ideias constantemente, adoro reinventar-me. Sou psicóloga de formação, há quase duas décadas que sou facilitadora de programas de formação corporativos na área de comportamento organizacional. Participei e fui finalista de concursos de empreendedorismo em Portugal. Faço há 6 anos um festival de cinema que criei de raiz, da ideia ao financiamento e à execução. Vivo na Suíça, sou uma mãe presente e que adora passar o gostinho da aventura do empreendedorismo à próxima geração. Nos tempos livres, escrevo, leio, penso e sonho.
Sou Liliana Dias e descrevo-me como uma fazedora. Procuro sempre acrescentar valor com soluções concretas que melhorem a vida das pessoas e das organizações. O que mais me energiza é concretizar ideias, minhas ou de outros. O meu background é em psicologia e na gestão de pessoas e sou consultora há 14 anos nas maiores empresas portuguesas e também em algumas organizações do terceiro setor. Sou uma apaixonada por organizações saudáveis e serviços humanizados. Especializei-me na promoção de saúde mental, ocupacional e no desenho de serviços diferenciadores. Gosto de empreender, transpondo barreiras entre o lucrativo, o não lucrativo, o formal e o informal, a prevenção e a remediação e a reação e o impacto. Considero a conciliação entre a vida profissional e pessoal o grande segredo do nosso equilíbrio, da nossa capacidade de criar e de nos desenvolvermos continuamente. Sou uma recém-mamã, blogger e estou a tentar equilibrar todos os desafios no dia-a-dia. Vivo em Lisboa e considero-me uma ativa cidadã do mundo.
Liliana, tocaste aí num ponto que me parece essencial, que é nós empreendedoras temos este desafio, que somos mamãs, e conciliar a vida pessoal e a vida profissional não é nada fácil.
Não, e lá está, é tudo uma questão de gestão de energia, não é? Nós temos de facto uma energia limitada e essa energia é aquilo que nos permite fazer tudo no nosso dia-a-dia, fazer projetos, ao mesmo tempo desenvolver um ser humano, não é? Educá-lo, nutri-lo, cuidar, amá-lo. Portanto, temos que gerir e conseguir priorizar muito bem a forma como temos, neste caso, o nosso pote, não é? Porque só temos aquela quantidade, ela é limitada, mas temos que saber usar muito bem. Não, somos menos saudáveis, não é? Somos menos empreendedoras, somos menos capazes.
Cada vez há mais mulheres a quererem empreender, ou porque é um sonho antigo, ou porque se sentem inspiradas pelas várias referências que veem no país onde vivem, nas revistas, referências que vêm de fora, mas empreender é uma aventura. E é uma aventura que requer muita energia, muita motivação e até algum autoconhecimento.
Sim, e a questão de empreender é uma reação, obviamente, ao nosso mercado de trabalho, ao nosso, do modo geral, no mundo, não é só contextualizado num único país. Há, de facto, uma maior dificuldade em conseguir outro tipo de empregabilidade. Há uma reação necessária de nos empregarmos empreendendo, seja dentro ou fora de uma organização já existente, não é? Portanto, ou outra que queremos, mas acaba por ser de facto algo muito exigente e nem sempre nós temos a verdadeira noção do quanto nos vai exigir empreender. Podemos ter uma boa ideia, mas é preciso muito mais e também será interessante conversar sobre tudo o que é preciso mais.
E este é o ponto de partida, que é o começar do zero, ter uma ideia. Ter a ideia muitas vezes não é começar do zero, porque entre ter a ideia e executar existe um longo caminho e muitas vezes a ideia pode ser uma boa ideia do ponto de vista quase teórico ou ideológico, mas depois não ser um negócio. Uma boa ideia não é necessariamente um negócio. Portanto, começar do zero certamente é começar a partir de uma boa ideia. E como é que nós conseguimos refletir sobre a ideia? Como é que nós sabemos que é uma boa ideia? Quando nos deparamos com um problema e com uma forma de resolver, esta pode ser um bom ponto de partida.
Quando há uma proposta de valores, não é? E o mercado vai reagir no sentido de reconhecer, significa que resolvemos um problema, ou que resolvemos uma necessidade, ou conseguimos de alguma maneira ultrapassar obstáculos ou até tecnologia, obstáculos de recursos, obstáculos de conhecimento. Mas basicamente é propor e introduzir no mercado algo que vai permitir a resolução de problemas, não é? Ou de necessidades, e vai ser algo diferente do que existe, porque se não for diferente, dificilmente os mercados reagem positivamente ou como nós queremos, não é? Eu tenho que pensar sempre, eu tenho uma boa ideia, pode ser um produto ou um serviço, mas depois tenho que também de alguma maneira validar. Esta ideia não pode ser algo egocêntrico, tem que estar contextualizada, tem que sobretudo estar fora de mim.
Ter esse feedback um pouco também das pessoas que nos rodeiam parece-me que possa ser uma boa forma de perceber se nós temos, se esta é ou não é uma boa ideia.
Por vezes, há alguns erros que os jovens, no fundo, empreendedores da primeira ideia, eu acho que à medida que vamos empreendendo várias ideias, seja como promotor principal ou apoiante, ou alguém que colabora na ideia de outro, acho que um dos principais erros dos jovens empreendedores ou das jovens empreendedoras é, sobretudo, não obter feedback por medo ou de cópia, não é? Ou de alguém fazer igual, ou de receber feedback nem de ser positivo. Mas a questão de receber feedback é fundamental. Não consegue, de facto, recolher esse inputs que me vão permitir depois garantidamente que as pessoas vão reagir, vão comprar, não é? E aderem ao conceito.
É interessante porque uma das perspectivas que nós ouvimos muitas vezes é o segredo é a alma do negócio. Mas isto não pode ser menos verdade. Ou seja, como eu ouvi alguém uma vez dizer, se é segredo, não há negócio.
Exatamente, é mesmo isso. A questão é, também depois depende muito de aspectos culturais, da questão do segredo, esta questão de lidar com a informação. Há mercados muito mais abertos do que outros, também porque a cultura domina, não é? Portanto, o mercado anglo-saxónico é mais aberto, é mais competitivo, mas também, ao mesmo tempo, tudo se sabe. Portanto, como a informação circula muito mais, também necessariamente obtém-se feedback de um negócio muito mais rapidamente. Ele não se arrasta. Se não for lucrativo, se não tiver sucesso, não é sair do mercado. E o empreendedor, olha, aprendeu, não ficou menos empreendedor por aquele conceito de não avançar.
Ter este feedback, este, no fundo, quase este reconhecimento, ainda que seja um feedback que possa ser medido, ou seja, provavelmente a empreendedora vai receber muitas vezes um feedback de não faças, não faz sentido, não existe mercado,
Ou é muito arriscado,
é muito
né?
arriscado, exatamente. Portanto, também perceber aqui os limites do risco, ou seja, um dos bons pontos de partida seria a empreendedora pensar qual é o pior cenário possível. A partir daqui, conseguir desenhar uma evolução para a ideia e para que a ideia saia do papel muito mais concreta. E, portanto, perceber os limites do risco parece-me importante.
O que por vezes também pode acontecer é a necessidade de amadurecer a ideia, que é importante. Às vezes temos que perder algum tempo para afinar essa ideia, para incorporar já algum feedback e torná-la simples, não é? Mas aplicável ao mercado que escolhemos e, portanto, e definir aí toda a estratégia, não é? Toda a estratégia de implementação dessa ideia. Mas há aqui um equilíbrio difícil, que eu acho que é o jogo do equilíbrio entre nós amadurecermos a ideia ou passarmos à ação. E isto é muito difícil perceber qual é que é o ponto crítico. Que há empreendedores que, se calhar, ficam demasiado tempo a amadurecer a ideia e perdem o time to market, não é? Ou seja, de repente já perderam aquela embalagem e energia inicial, e não passando à ação, também nunca a testam e não treinam depois a apresentação comercial que têm que ter, não é? Ou seja, há aqui um equilíbrio difícil, é quando é que vamos para o mercado, quando é que estamos prontos.
Como é que eu faço? Continuo a amadurecer a ideia, continuo a fazer pesquisa, porque existem de facto muitos empreendedores que ficam presos nesse ponto de pesquisarem mais. Há sempre mais e mais informação que nós podemos encontrar, mas quando é que eu sei que é o momento certo para empreender e quando é que eu sei que é o momento certo para avançar?
Outra questão é também perceber que para eu apresentar a ideia a um potencial cliente, não tenho que ter tudo feito. Um empreendedor não pode ser perfeccionista, porque ele, no fundo, muitas vezes vai apresentar um conceito que ainda é um protótipo, que ainda é algo que está em construção. E depois, na relação com esse cliente, é que ele poderá eventualmente, no fundo, afiná-la. Eu acho que esta ideia de que eu tenho que ter tudo preparado, e isso implica depois um investimento que às vezes com maior risco, estar à espera que esteja tudo feito, que o produto esteja feito já, quando for para o mercado, posso ter uma reação contrária, não é? É bom equilibrar e é bom, e aqui se calhar na perspectiva do design thinking ajuda muito. Não, basicamente faz um esboço, faz um protótipo, mas começa a fazer coisas. Eu conheci um empreendedor que dizia que um dos maiores erros que tinha feito no segundo negócio que tinha criado é que esperou demasiado tempo para estar confiante de se apresentar ao cliente. Portanto, perdeu muito dinheiro. Claro. Porque devia-se ter apresentado logo, mesmo que ainda não estivesse totalmente seguro, não é, daquilo que estava a apresentar.
A história que a empreendedora está a contar sobre a sua ideia, sobre o seu produto, sobre o seu serviço, enfim, a história que conta em torno do negócio que quer empreender, quando está a apresentar ao cliente, também está a construir as bases, porque depois esse feedback que recebe naquele momento é fundamental, mesmo que venha daí uma rejeição, porque o primeiro cliente é também um outro passo de gigante, mas mesmo que venha daí uma rejeição, nunca foi tempo perdido.
E estamos a ver que o mercado cada vez mais é relacional e, portanto, todas as relações são úteis, mesmo aquelas em que a pessoa não compra, por exemplo, não é? Seja um serviço, por exemplo, um serviço ou um produto, a pessoa não compra, mas diz porque não compra. E isso é uma informação que nós usamos. Se nós nem nos arriscarmos, mesmo quando não estamos totalmente preparados, se calhar, no fundo, estamos a adiar também essa rejeição por insegurança, mas estamos a adiar também a nossa aprendizagem. E esta noção de que, efetivamente, e muitos empreendedores fazem isto, não é? Eles criam uma empresa ou um projeto com um conceito e depois, quando estão na relação com o mercado, com o cliente, notam que há ali mudanças no seu plano. Há afinamentos. A empresa de facto tinha pensado em vender isto, por exemplo, mas efetivamente o que deparámos foi com necessidades desta e desta área e, portanto, necessariamente nos ajustámos e apresentámos também essas soluções.
Até porque a ideia pode sofrer alterações e a ideia pode transformar-se numa outra ideia completamente diferente, mas melhor, porque significa que está, que já foi testada, que fomos para a rua e que conseguimos encontrar feedback suficiente para perceber que a ideia que tínhamos inicialmente não era a melhor ideia e, portanto, fizemos os ajustamentos necessários. Uma outra fase importante é olharmos para dentro, a empreendedor olhar para si mesmo e fazer esta autoanálise, ou seja, será que eu tenho a energia e a motivação necessária? Há pouco falei, utilizei aqui esta uma palavra quase forte, que é a questão da rejeição, do saber lidar com a rejeição. A empreendedora, neste caminho que vai ter de se relacionar com o mercado, vai certamente encontrar muitos momentos de rejeição.
Certamente terá que fazer um processo, exatamente, de crescimento pessoal, porque aqui eu acho que há uma grande diferença entre o que é uma empreendedora e se calhar alguém que dificilmente consegue ter este percurso na sua vida, não é? Não estamos a dizer que é melhor ou pior, é simplesmente que é um percurso mais difícil, porque eu acho que esta capacidade de automotivação, de autoconhecimento, de insight, não é? Portanto, eu tenho que perceber o meu próprio estilo de funcionamento, porque tenho que ser eu a adaptar, não é? Ou seja, não há aqui um movimento de que o contexto é que se vai adaptar. O empreendedor, no fundo, é que se adapta, pega numa ideia e consegue introduzi-la no mercado, gerando valor para ele e para o mercado em si, senão também não conseguiria gerar valor para ele. Mas a força motriz e quem faz acontecer e quem inventa o trabalho é o empreendedor. Ou seja, no início, de facto, não há nada. Eu com a ideia, ela vai-me dar energia também, não é? E eu próprio, muitas vezes, mesmo quando estou desmotivada, tenho que encontrar essa energia em mim de fazer acontecer. E isto, de facto, é muito desgastante. Para algumas pessoas é mais fácil do que para outras. Mas não é uma característica que não se aprenda. Claro. Eu acho que é uma capacidade que se aprende.
E com perseverança, nunca perder de vista o verdadeiro motivo que nos fez empreender em primeiro lugar e que nos fez ter a ideia.
Liliana, falaste com Sandra Gonçalves da Outcome, clínica organizacional, sobre o tema do podcast de hoje, da ideia ao negócio. Vamos ouvir.
Sandra Gonçalves é mãe, violoncelista, futebolista e empresária. Com background na área de psicologia social, do trabalho e das organizações, se despertou para uma inquietação e necessidade de criar novas soluções no mercado. No dia-a-dia, nas várias organizações por onde passou, identificou que a maioria dos problemas que encontrava na gestão de recursos humanos não se reduziam a questões técnicas, de aprendizagem ou organizativas, mas sim de saúde mental e de conciliação vida-trabalho. Pesquisou o mercado, nacional, internacional, maturou a sua ideia e testou-a com um conjunto de gestores topo. E por coincidência ou não, reuniram-se as condições necessárias para criar a Outcome, clínica organizacional, em 2003, com a missão de promover saúde, bem-estar e produtividade, através de soluções de Employee Assistance. Esta viagem de empreendedora tem 14 anos, da qual retira grandes aventuras, mas igualmente grandes aprendizagens. Vive em Oeiras, tem dois filhos, uma gata, adora viajar e descreve-se como uma otimista persistente.
Então, olá, Sandra.
Olá.
Bem-vinda. A pergunta que gostaríamos de colocar e para partilhar com todas as pessoas que nos ouvem tem a ver com como é que surge a ideia? E como é que essa ideia ao longo do tempo vai maturando? Como é que foi a criação da Outcam?
Eu sempre trabalhei na área de gestão dos recursos humanos, no bem-estar das pessoas nas empresas e na produtividade e na forma como elas se sentiam no seu dia-a-dia. E na minha função de responsável por uma das áreas de recursos humanos, era muitas vezes solicitada por ser psicóloga para ajudar a resolver questões que não tinham diretamente a ver com o trabalho. Tinham a ver com a vida pessoal, tinham a ver com a vida familiar, com a relação dos profissionais com as chefias. E às vezes eu sentia que era preciso ter uma solução exterior à organização, mas que pudesse ajudar as pessoas a ultrapassar obstáculos que muitas vezes até tinha a ver com a sua personalidade e com a sua forma de ver o mundo e o trabalho. E não tinha a ver com as questões profissionais. Primeiro, no mercado português, eu comecei a procurar de soluções, se haveria psicólogos que fariam este trabalho. Ou seja, que houvesse pessoas com competências puramente clínicas que conseguissem ajudar as pessoas nos seus dramas profissionais. Curiosamente, na altura eu tinha uma estagiária da Faculdade de Psicologia e um dia chegou e disse: olha, Sandra, eu acho que aquilo que anda à procura um suporte que tem o nome de Employee Assistance Program. E quando fomos ver à internet, apareceram dezenas, centenas, milhares de links e de empresas e de organizações que tinham este tipo de suporte às empresas. Pronto, e foi aí que foi dado o salto para, então parece que isto é uma área verdadeira de trabalho.
Uhum.
É uma indústria gigante. É impressionante a quantidade de profissionais e de técnicos e de psicólogos e de gestores que trabalham nesta área no mundo inteiro. Em Portugal é uma indústria que não tem qualquer tipo de expressão.
Então a ideia de criar um novo negócio veio do descobrimento que havia um setor inteiro sobre este tipo de soluções que poderia resolver no dia-a-dia todas essas necessidades. Como é que a ideia foi maturada a partir do momento em que dá mercado?
Devido à complexidade da ideia, o segundo passo foi identificar os procedimentos que eram precisos, ou seja, este serviço, esta solução, funcionaria na relação com as empresas, tendo em conta que estamos a trabalhar áreas que têm a questão da confidencialidade muito sensível. Há uma entidade internacional que é o Council on Accreditation, que tinha todos os procedimentos do que é que uma empresa, para ser uma Employee Assistance Program Provider, tinha que ter. E comecei por aí, para perceber um bocadinho como é que esta dinâmica se podia montar. E, portanto, o que eu fiz foi preparar um guião se aquele modelo de serviço, se aquelas soluções fariam sentido ou não. E falei com sobre a viabilidade e o interesse da solução. Todos acharam que era muitíssimo importante haver este serviço nas empresas para apoiar individualmente os colaboradores, pessoas da equipa que eram vítimas de violência doméstica, porque havia pessoas sozinhas, filhos com doenças graves, enfim, porque havia muitos fatores que eles tinham que gerir no dia-a-dia e que faria sentido. Por outro lado, na componente financeira, eles achavam que não seria uma prioridade disponibilizar dinheiro do seu budget para investir nestas áreas. E, portanto, isto seria algo muitíssimo diferenciado, que eles não conseguiram identificar um retorno de investimento tão imediato. O não investimento era por um desconhecimento do impacto que teria.
E para o momento atual, ou seja, naquele momento não lhes parecia adequado, mas que isso podia ser transitório,
sim,
isso podia
alterar. Ou seja, era uma questão de demonstrar.
Então, e com essa receita de a ideia mais madura, um parceiro claramente identificado, um setting, não é? Para o negócio ou um local de trabalho, qual foi a decisão?
Teve um empurrão financeiro, porque por coincidência, ou quer que possamos chamar, há uma reestruturação na empresa onde eu estava a trabalhar. Eu fui uma das pessoas envolvidas nessa reestruturação e, portanto, recebi uma indemnização para sair da empresa onde estava. Para todas as pessoas isto podia ter sido visto como uma coisa dramática. Para mim foi uma oportunidade enorme de poder dar luz e dar espaço à ideia que já estava no papel e que já estava aceita. Mas não só foi esse empurrão que foi a indemnização, como na altura o IFP, na altura, ajudava ou apoiava os empreendedores que quisessem constituir uma empresa desde que tivessem um projeto.
Essa questão de tomar a decisão, que é difícil, não é? Porque certamente há muitas quase empreendedoras que a grande dificuldade é lidar com esse receio. Passar de uma situação se calhar mais estável para uma situação mais instável e mais imprevisível. No seu entender, que conselhos ou que da sua experiência foram fundamentais, não só a sincronicidade toda do que aconteceu, como, ou quais são as preocupações e os conselhos que daria, não é, a uma jovem empreendedora ou uma nova empreendedora? empreendedora para dar esse passo.
Pessoas com quem se possa trocar ideias é absolutamente fundamental. É importante termos alguém com quem confrontar aquilo que estamos a pensar. E estar sozinho, e o processo de estar sozinho, é, eu acho que é o maior obstáculo de todos.
Ou seja, ideias como guardar a ideia para mim, sim, ficar fechado, sim, nunca funcionariam, não é? Portanto, não, no fundo é abrir-se e procurar apoio, e procurar suporte e feedback.
Sim, sim, sim. O nível de esforço e de trabalho e de preparação e de maturação de uma ideia nova é tão grande até estar preparado para avançar, que quando eu confronto essa ideia com alguém, eu estou 20 passos à frente. Um saber fazer e uma maturidade e uma experiência e uma formação que se vai adquirindo, que não se tem de um dia para o outro. E se nós nos fechamos, nós não aprendemos nada. Uhum. Eu acho que isto não pode ser um caminho solitário.
Esta dimensão de ser mulher e ao mesmo tempo ser empreendedora, no seu caso, e quando pegou na sua ideia, quando a maturou e quando decidiu, ok, vou avançar, em todas estas vivências iniciais que teve, o que é que acha que é tão diferente na experiência de uma mulher empreender? Ainda hoje, no mercado em que estamos, a vivência de uma mulher que faz este percurso, que desafios é que levanta, que obstáculos é que encontrou?
Nós continuamos a ter do nosso lado a responsabilidade dos filhos de uma forma muito mais evidente. É expectável que as mães vão às reuniões da escola, é expectável vão buscar os filhos, é respeitável falem com as professoras. Toda a sociedade está organizada de forma a que a mãe, para ser mãe, para ser uma mãe responsável, tem que responder a essa dimensão sem mazelas. A questão é que depois, do ponto de vista profissional, as exigências não são menores. Não há condescendência por termos essa vertente tão pesada ou tão exigente do outro lado. Eu acho que a questão da organização e da estruturação das coisas é muito importante. Há um papel que nós não podemos descuidar, que é o papel de estar com os filhos, porque a certa altura estamos sempre em falta em algum sítio. Responder a todas as variáveis é muitíssimo exigente e às vezes tira-nos horas de sono, tira-nos capacidade de fazer estar bem em todo lado, mas a verdade é que temos que salvaguardar que o desenvolvimento deles, para mim, é o aspecto mais importante. No meu percurso tenho encontrado também pessoas que compreendem o facto de sermos mulheres, temos um peso adicional e é aceito.
Mas... Por exemplo, os seus próprios clientes, alguns parceiros, algumas pessoas com quem colaborou ao longo destes anos também notou essa consciência, ou seja, que de facto uma mulher que empreende e que tem uma empresa e que tem uma série de responsabilidades profissionais está muito sobrecarregada também com um outro universo.
Sim, mas tem que ser dito. Nós não temos espaço para deixarmos de ser mães para sermos empreendedoras e, portanto, temos que fazer esse equilíbrio, pelo menos tentamos fazer esse equilíbrio o mais possível. Se tem um preço, eu acho que tem um preço. Acho qualidade de vida, de nível de stress, de
desgaste.
De desgaste.
Uhum. Valorizam.
Valorizam, não é? Uhum. Pronto, a Sandra é que fica para último. Portanto, primeiro é mãe, é empreendedora, profissional.
Qualquer pessoa que decida por uma via de empreendedorismo também deverá refletir sobre todas estas alterações que terá no seu dia-a-dia, nas prioridades, na forma como vai ter que desenvolver, digamos, competências mais musculadas de conciliação, não é? Ou seja, não é propriamente um trabalho normal.
Ter recursos de suporte são importantes. Ter pessoas que possam ajudar, pessoas que possam colaborar, que possam, no fundo, aligerar
a carga.
A carga.
Obrigada, Sandra. E obrigada por partilhar connosco o que é a experiência de um empreendedor que começa e como é que a ideia surge. Muitas vezes surge assim de uma forma quase síncrona, ou seja, estamos já a maturar uma ideia ou tivemos uma ideia, mas ainda não reunimos todas as condições, nem emocionais, nem físicas, nem económicas, para que ela aconteça e de repente reúnem-se todas as condições. Mas mesmo assim é preciso tomar uma decisão e uma mulher que empreende, como vimos, é uma mulher que de alguma maneira terá que fazer cedências, terá que perceber bem os seus limites e ao mesmo tempo as suas escolhas e as suas prioridades. E neste caminho, que não é nada fácil, contamos com a partilha de Sandra Gonçalves, a responsável e sócia fundadora da Outcome Clínica Organizacional. Muito obrigada, Sandra.
Muito obrigada.
Até breve.
Até breve.
Muito bem, Liliana, está dado o mote. Vamos continuar a falar sobre este tema de começar do zero. No nosso próximo podcast vamos falar sobre o primeiro plano de negócio. Empreendedora.eu, o podcast em língua portuguesa e no feminino para quem quer dar voz às ideias, aos negócios, às pessoas e, sobretudo, à vontade de fazer a diferença. Nesta primeira série, trazemos 10 episódios, da ideia ao primeiro cliente, reflexões a duas, com convidadas especiais e muitas dicas. Um programa de Liliana Dias e Susana Metzger.